Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas informações ao longo desse dia 25, agora para falar sobre previsão do tempo. Previsão do tempo que, mais uma vez, tem condições aí para fenômenos que trazem condições extremas, né? Ventos fortes, chuva intensa, enfim, temos a formação de um ciclone acontecendo perto da costa entre São Paulo Rio de Janeiro. Esse é um dos pontos que vamos entender aqui com o Celso Oliveira. Celso, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Bom dia a todos. Bom, vamos falar um pouquinho desse ciclone, então. Eu trouxe aqui, Erickson, a imagem de satélite, né, do Instituto Nacional de Meteorologia com o campo de pressão atmosférica, só para a gente ter uma ideia, né, da posição desse ciclone, né, que acabou se formando aqui entre a costa do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Tem uma grande quantidade de nuvens, né, desde o Espírito Santo, sul da Bahia, até na região amazônica, né, e é um sistema que acaba organizando umidade, né, trazendo precipitações, inclusive com potencial para novas tempestades, né. Desde o fim de semana a gente vem registrando ocorrência de fortes tempestades, são pontuais, mas causam um grande estrago, né, e novamente nesta terça-feira temos potencial para algumas chuvas significativas, Erickson.
Bom, pontos que precisamos entender e que estão acontecendo aí nos últimos dias. Tivemos prejuízo de granizo no Rio Grande do Sul. Tivemos ali chuvas intensas em Santa Catarina, deu enchente em algumas cidades. Até tivemos granizo aqui em algumas regiões de São Paulo. Algumas fotos que a gente recebeu parecia até neve, de tanto granizo que caiu. O que está trazendo? Claro, temos aí um ciclone, isso explica parte das condições, né? Principalmente os ventos fortes e tudo mais. Mas tem outras informações, outros detalhes climáticos acontecendo para explicar. Qual que é o panorama, Celso?
Então, qual que é o ponto, né? Para falarmos primeiro da chuva forte em Santa Catarina, eu vou até aproveitar justamente a formação desse ciclone, né? Que antes ainda era um sistema de baixa pressão comum, mas só para mostrar essas linhas aqui de pressão, né? Imaginem o seguinte, que o vento, né, que sopra, né, em torno desse ciclone é um vento no sentido horário, e que ele passa exatamente entre essas linhas. E quanto mais próximas forem essas linhas, as chamadas isóbaras, esses ventos eles são mais fortes. E aí, se a gente imaginar qual é a direção desse vento, né, hoje o ciclone está um pouco mais afastado, mas pensando que ele estava um pouco mais próximo do continente nos últimos dias, esse vento ele empurrava umidade justamente contra a costa norte de Santa Catarina, provocando chuvas persistentes, né? Então tivemos acumulados altos, inclusive em Luiz Alves, né, que é um grande produtor de banana, né, do estado de Santa Catarina, inclusive um dos maiores do Brasil, né? Então isso, claro, trouxe aí prejuízos não apenas para a cidade, né, mas também para o município, para a região do campo. Agora, um outro ponto aí nessa questão, Erickson, é o seguinte: a gente percebe nessa primavera, desde o final do inverno, início da primavera, que não tem feito calor, né, de forma intensa no Brasil. As temperaturas estão baixas, inclusive hoje tivemos novamente geada nas áreas mais altas da Serra Gaúcha e Catarinense, e isso mostra que temos, na realidade, uma atmosfera fria, né? E essa atmosfera ela é mais fria à medida que você caminha, que você avança, né, para áreas mais altas dessa atmosfera. O que que acontece, né, durante a primavera? Mesmo a gente não tendo esse calor intenso, é sempre importante a gente perceber que a temperatura é um pouco mais alta, próxima do solo, e essa temperatura vai caindo rapidamente à medida que a gente vai avançando, né, mais para altitude. E nesse contexto, o ar mais quente que está próximo da superfície é um ar mais leve, que tende a subir. E o ar mais alto é pesado, é frio, e ele tende a descer. Isso provoca o que a gente chama de instabilidade atmosférica, ou seja, há uma troca dessa camada de ar mais baixa com a camada de ar mais alta. E isso acaba formando nuvens carregadas, né? E como a gente tem falado sobre atmosfera fria, principalmente em altitude, a formação de gelo dentro das nuvens é maior que o normal. E mais que isso, esse gelo está mais próximo da superfície, É porque a atmosfera está um pouco mais fria. Então, na hora da queda, esse gelo não derrete na queda. Ele cai ainda na forma sólida e isso muitas vezes provoca acúmulo, né, de granizo, como a gente viu no interior de São Paulo no fim de semana. Ou mesmo quando não chega a acumular, é claro que provoca um grande prejuízo, como aconteceu ontem em Rio Verde. Tivemos granizo em áreas de soja de Rio Verde em Goiás. Interior de São Paulo, principalmente noroeste paulista, região de Palmeira do Oeste também com ocorrência de granizo grande, e ocorrência de outros fenômenos, como a gente viu em Erechim, que foi impressionante o tamanho das pedras de gelo que caíram ali no norte do Rio Grande do Sul. Esse risco ainda existe para hoje. E aí eu vou até mostrar, né, um mapa que ele mostra aqui, é um mapa, digamos assim, mais abstrato, vamos dizer assim, esses três mapas aqui de cima. Eles mostram mais ou menos como é que está o comportamento dos ventos na alta atmosfera, na média atmosfera e na superfície, né, onde a gente sente aqui. Só para mostrar, né, o ciclone extratropical aqui junto à costa do Sudeste. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção nesses outros dois mapas, né, pensando mais em altitude, essa lombada aqui que a gente vê nas linhas, isso aqui é o que a gente chama de cavado, tá? E normalmente a parte leste, né, nesse caso a parte direita dele, é mais ativa, tá? É mais favorável à formação de nuvens carregadas. E aí existem alguns outros nesse mapa, né, existem alguns pontinhos aqui em vermelho que representam áreas onde você tem maior potencial para formação de nuvens bem carregadas, bem profundas. E nesse contexto, entre o norte do Espírito Santo e o leste de Minas, são áreas que têm um potencial para chuvas mais fortes. Então, entra nessa região, a região de Mantena, por exemplo, Ecoporanga, né, tanto em Minas Gerais como Espírito Santo. O fato é que hoje ainda há risco de tempestades severas, são pontuais, é bem verdade, mas há um potencial para precipitações mais significativas ali entre o norte do Espírito Santo e parte da zona da mata de Minas Gerais, justamente por conta da presença desse ciclone extratropical, Erickson.
É, eu ia perguntar exatamente isso, se temos possibilidade de granizo ainda acontecendo. Vamos só retomar quais que são as regiões.
Então, o potencial é maior entre o norte do Espírito Santo e o leste, né, de Minas Gerais, principalmente a região da Zona da Mata, a área de Mantena. Lembrando o seguinte, Erickson, pensando assim, se o gelo está mais próximo da superfície, né, então temos uma atmosfera fria, então as nuvens carregadas com gelo, esse gelo ele não está tão alto nas nuvens, ele está mais baixo. Se você estiver numa área alta também, de grande altitude, esse gelo, a chance dele não derreter na queda é maior. Então, nesse aspecto, é importante a gente ficar também atento ao relevo, tá? Por que eu estou chamando atenção para Mantena, por exemplo, e Ecoporanga, mas na verdade todas as cidades no entorno? Porque é uma região de relevo acidentado ou dissecado, como a gente fala na geografia. Então, você tem áreas, né, onde a altitude é maior. E, claro, a distância entre o chão, né, a superfície e a base da nuvem é menor, né, e, por consequência, a chance de granizo é maior nessas áreas. Então, é importante ficarmos atentos ali entre o norte do Espírito Santo e a zona da Mata de Minas.
Tivemos aí geada, né? Você também comentou já um pouquinho para a gente. Acho importante a gente ver as temperaturas aí dos próximos dias, como elas devem ficar.
Claro, vamos dar uma olhada. Aqui eu tinha trazido até a chuva, mas a gente troca isso aqui rapidinho e a gente vai falar sobre temperatura, né, nos próximos dias. Vamos pegar aqui a temperatura mínima, porque a máxima não chama tanto a atenção nesse momento, né? E o que chama a atenção agora nos próximos dias, né, pegando aqui a partir da previsão, né, pegando as simulações, vamos pegar aqui uma simulação do GFS, isso, que aí a gente já tem uma ideia mais clara. Olha só, né? Esses valores que aparecem aqui, eles representam, na verdade, as capitais, né? Então, é natural, né, que não tenhamos aí temperaturas tão baixas assim nas capitais. Mas se, por exemplo, dermos um zoom aqui, né, e olharmos a serra, né, temos temperaturas aí inferiores, né, aos 10 graus, eventualmente se aproximando aí de valores de 5 graus, E aí, lembrando, né, que essa simulação, esse mapa aqui, ele não tem a capacidade de enxergar extremos frios. É natural que aqui dentro dessa área em cinza, né, que representa a Serra Gaúcha Catarinense, os pontos mais elevados acabam tendo temperaturas mais próximas de zero. Né? Então, são áreas já conhecidas, ali o Morro da Igreja, né, na região de Urupema, acaba tendo ocorrência de geada, ou eventualmente na região ali de Cambará do Sul. Né? Então, são pontos específicos que são caracterizados por bolsões de ar frio. Não é uma situação que a gente fala assim, ah, é uma geada geral que eventualmente atinge áreas produtoras, né? São regiões específicas. Mas realmente o que chama atenção é que a temperatura continua baixa. Esse mapa aqui ele representa uma estimativa, né, para os próximos dias e mostra que as temperaturas ainda continuam baixas na Serra Gaúcha e Catarinense, Erickson.
Muito bem. Agora vamos fazer então as chuvas. Vamos dar uma olhada como que deve ser o comportamento das precipitações.
Claro, vamos colocar aqui a precipitação do próprio GFS, né? E colocar aqui a precipitação para os próximos 7 dias. Deixa eu só ajustar. Composto aqui do dia 11, mas eu não quero merge, eu quero GFS, isso mesmo, tá? E aí o que eu chamo a atenção é o seguinte, Erickson, acho que tem duas situações distintas. Né, pensando nos primeiros 7 dias e depois nos últimos 7 dias. A chuva não está boa no Brasil. De uma forma geral, ela não tem funcionado bem. E o que que eu quero dizer com não tem funcionado bem? Embora a gente veja, né, muita notícia de temporal, enfim, as precipitações elas têm acontecido de forma pontual. Tá? Então, o que chama atenção é que, se você pega a chuva realizada, você enxerga, assim, alguns pluviômetros com acumulados muito altos e áreas vizinhas com 10, 15, eventualmente até 20 dias sem chuvas significativas. E o que eu gostaria de chamar atenção nesse primeiro mapa, que vai de hoje até o dia 2, é que a situação não muda em boa parte do Brasil. Isso preocupa com relação à soja, principalmente soja super precoce. Né, que já está numa fase de florada, de enchimento de grão, dependendo da época de instalação. E isso, essa precipitação mais irregular, ela acaba fazendo aborta, né? Você acaba tendo abortamento, tanto de flor como de vagem. Perceba que esses números aqui, eles representam o acumulado previsto para cada região, né, do país, mas muitos deles estão em vermelho. Por quê? Porque a precipitação de fato é irregular, né? Então a gente enxerga, por exemplo, em São Paulo, né? Aqui na região da Mogiana, né, perto da divisa com Minas, tem acumulados aí no verde, está batendo aí na casa de 25, 30 milímetros. Mas se a gente enxergar a região como um todo, percebe que tem áreas com menos de 10 milímetros, isso em 7 dias, tá? Então o que chama atenção é isso, é que a precipitação, onde que ela é mais organizada? Onde está essa área em amarelo, tá? Que pega justamente parte do oeste da Bahia, Piauí, Maranhão, ou seja, chamado Matopiba, de uma forma geral, tem chuvas um pouco mais organizadas, mesmo o sudeste do estado do Pará. Porém, o sudeste, o centro-oeste, as regiões sudeste e centro-oeste, até mesmo a própria região sul, acabam tendo precipitações mais irregulares, né? Então, o que preocupa é isso, é que até há previsão de chuva, mas o problema é que nesses próximos 7 dias, essa chuva ainda acontece de forma mal distribuída entre os municípios.
A gente percebe muito bem essa questão da distribuição irregular, principalmente nas redes sociais, né? A insatisfação dos produtores rurais. Eu já trago até aqui o comentário do Juliarte. Ele fala o seguinte: Olá, amigos. Hoje 25, o mês chega ao final e 66 milímetros lá na propriedade. Ele é lá de Minas Gerais, Governador Valadares. Pasto verde, porém reservas de água zeradas. Preocupado com a situação, a chuva não cai. A mensagem acaba terminando, mas imagino que seja algo no sentido de que a chuva não cai ali, pontualmente onde deveria cair, né? Chove num lugar, não chove no outro. Aqui na região de Campinas aconteceu também. Ontem mesmo, aqui na redação, a redação fica em Valinhos, daqui até onde eu moro, dá uns 30 quilômetros mais ou menos. Aqui estava um aguaceiro. E lá para minha casa, tempo limpo, tranquilo, só um chuvisquinho, ou seja, bem irregular mesmo. Imagina nessas fazendas, nos fazendões, né, nos rincões aí agrícolas. E isso é uma percepção que a gente tem desde o início do período das chuvas. São chuvas que aparecem, né, elas aparecem nos satélites, nos mapas. Algumas localidades chegam até a chover ali 100 milímetros em algumas horas e depois para, vem um sol muito forte. Isso está trazendo aí, como o Celso comentou, né, esses prejuízos para a soja, né, ou de encharcamento, ou esse sol que chega depois estralando. Enfim, estamos com um padrão muito estranho para esse ano, Celso. E essa é uma tendência, então, que tende a continuar. Como é que fica essa situação?
Eu até, aproveitando, eu conversei também com produtores do entorno do Distrito Federal, e é interessante porque é interessante e triste, na verdade, porque aqui, olha só, tivemos próximo do Distrito Federal acumulados de 170 milímetros nas últimas horas. E ao mesmo tempo, perto de Luziânia, em Vianópolis, tem propriedades com mais de 20 dias sem chuva significativa. Então, assim, chama muito a atenção isso, e esse mapa aqui, ele representa um pouco essa distribuição. Se a gente olha os pluviômetros, até fala, ah, tá chovendo, tal. Mas, por exemplo, uma boa parte do Mato Grosso do Sul teve pouca chuva agora, a mesma situação também do sudoeste de Goiás. E, aliás, o mapa, até aproveitar, esse é o mapa, assim, do realizado, tá? De chuva. Essa foi a precipitação nos últimos 7 dias, estimado por satélite e pluviômetros, é aquilo que eu comentei. Todos os números em vermelho representam chuvas abaixo da média. Veja aqui, por exemplo, no sudoeste de Goiás, né, 12 milímetros na média, mas uma grande parte, né, da região, com acumulados abaixo dos 10 milímetros, ou seja, chuva tem sido realmente pontual. Qual que é a questão aí? Existe sim um ponto aí, né, da precipitação mais organizada. Deixa eu voltar até aqui no mapa da chuva, isso. Existe essa questão da chuva ter subido demais, ela ter avançado muito para norte e nordeste. Tem, acho que, alguns pontos que a gente precisa ficar de olho. Primeiro, o Laninha, que se formou recentemente, ele faz com que as chuvas fiquem mais a norte, um pouco mais a norte do normal. Isso tem acontecido agora nos últimos dias, porém, desde o início da primavera, como você mesmo comentou, Erickson, um problema aí tem sido outros pontos aí. A temperatura do próprio Atlântico não tem sido das maiores. Deixa eu até mostrar aqui rapidamente um mapa, só para mostrar aqui como é que tem sido a anomalia da temperatura aqui de todo o globo, né, na verdade, né, que mostra bem o Laninha. Mas temos aqui, por exemplo, na costa do Brasil, águas mais frias, né? De uma forma geral, mais frias nessas áreas aqui em azul. Há um ano, tá? Na chuva que aconteceu em outubro, novembro do ano passado, essa região toda estava com águas mais quentes. E isso ajudou, ela evaporou e ajudou a organizar a chuva mais rapidamente pelo Brasil. Ah, então, as chuvas de novembro já eram bem intensas nessa época do ano e já não falávamos mais de falta de precipitação. Existia, sim, até problemas associados a excesso de chuva, principalmente perto do Distrito Federal. Esse ano, como essa água, por exemplo, ela está mais fria, isso faz com que os sistemas, quando passem por cima dessa água fria, não ganhem tanta intensidade assim, né? Então, essa é uma das explicações, né, que estaria associada a essa precipitação mais irregular. Mas, sem dúvida alguma, essa posição da chuva mais a norte, né, do que o normal, mais a combinação das águas frias do oceano, elas refletem um pouco isso. O problema é que essa chuva, né, assim, há uma data para mudança, até existe, tá? Então, algo que tem me chamado bastante atenção nas projeções para o início de dezembro é que há uma formação de um corredor de chuva um pouco mais ao sul, tanto que é bem nítida a diferença de chuva entre o primeiro e o segundo mapa, ou seja, do dia 2, né, até o dia 9, esses acumulados, eles se tornam um pouco mais abrangentes. Só que qual que é o problema? Essa chuva chega tarde demais para muitas fazendas, para muitas regiões. Então, embora exista, né, até essa expectativa de chuvas um pouco mais organizadas, elas deveriam ter vindo de forma mais precoce, deveriam ter vindo ainda em outubro, nesse decorrer de novembro. Infelizmente, elas só ficam aparecendo aqui nas projeções mais para dezembro, né? Então, há até essa mudança, mas realmente de forma um pouco tardia, Erickson.
Bom, informações importantes, né? A safra da soja tem avançado, mas ainda tem muitos pontos ali, de plantio, né? Cerca de 20%, né? Segundo o último levantamento da AG Rural. Temos cerca de 20% aí de áreas de plantio de soja ainda para acontecer. E olha, essa, tecnicamente, essa seria a última semana, né? Para esse plantio estar acontecendo, a depender da região. O que nos preocupa bastante, principalmente Goiás e Tocantins, né, que entram um pouco depois, pode até se estender ali para comecinho de dezembro, mas não temos muito tempo para estabelecer essa safra de soja pensando na safra seguinte. Vamos ficar atentos aos pontos aí, né? E agora vamos às perguntas, né? A gente tem muita pergunta acontecendo aqui. A primeira pergunta, a gente já comentou um pouquinho lá para o Juliarte, a gente pode até retomar depois. Mas temos uma pergunta para o Lucas. O Lucas está lá no Paraguai, inclusive, vamos até falar um pouco mais pausadamente, né? Caso ele fale espanhol. Mas ele pergunta, né, como que ficam ali as condições para o Paraguai, Cidade del Este, fronteira com Foz do Iguaçu. Já pegamos ali aquela beiradinha de Foz do Iguaçu. Quais que são as condições?
Bom, falando para o Lucas, né, e aproveitando também para o oeste do Paraná, até há previsão de chuva, porque na realidade, né, essa chuva que está prevista aqui entre 25 e 2, né, 25 de novembro e 2 de dezembro, ela vai acontecer mais para dezembro, mais para os dias 1º e dia 2. Por quê? É uma frente fria, também um sistema de baixa pressão, que acabam se formando na altura do Paraguai e vão dar origem a essa. A intensificação desse corredor, né? Então, pensando aqui na lógica, né, temporal, né, dessa chuva, ela começa por aqui para depois se transformar nisso. Muito bem. Então, no início da semana que vem, não é agora, mas é mais para o início da semana que vem, há uma perspectiva de chuvas mais organizadas, mais intensas. Ainda assim, fica sempre uma certa preocupação, Lucas, Erickson, porque se a gente der um zoom aqui, né, percebe, né, que ao mesmo tempo que, bom, Cidade do Leste está mais para cá, mas deixa eu trabalhar de uma forma um pouco mais ampla. Da mesma forma que há 54 milímetros, né, para média do oeste do Paraná, existem regiões com projeção de 20, né? Então, é mais uma vez aquela situação que a gente observa, né, porque que vem acontecendo agora no Brasil. Há uma previsão de precipitação, mas varia demais a quantidade. Então, ela vai desde os seus 20 milímetros até áreas aí em Cidade do Leste que podem chegar perto dos 50. Tá? Mas há, sim, uma previsão de chuva de curta duração acontecendo entre os dias 1º e 2 de dezembro, né, e posteriormente um retorno do tempo seco. Tá? Saliento que o Paraguai ele sofre também com os efeitos do fenômeno Laninha. Da mesma forma que a região sul tem diminuição da sua precipitação, né, a região sul do Brasil, o Paraguai também sente isso. Então, esse tipo de precipitação acontece de forma mais espaçada a partir de agora. Chove na semana que vem, mas depois disso fica bem nítido um padrão mais seco.
Muito bem. Juliarte, então, comentando, para Minas Gerais, né, deve regularizar as chuvas lá em Minas. Sul de Minas está
Melhora.
chovendo. Sul de Minas tem chovido bastante.
Tem, mas é aquela história. Essa chuva do sul de Minas, esse é o ponto, né? Ela forma aqui em São Paulo, avança pelo sul de Minas e perde força no final da tarde. Ela não consegue chegar, por exemplo, até a Zona da Mata, onde está o governador Valadares. Esse é o problema. Você acaba tendo, sim, relatos de boas chuvas no sul de Minas, mas é algo que não extrapola. Por exemplo, eu conversei com produtores do Triângulo Mineiro, né, de Araguari, Indianópolis, a chuva também foi bem ruim, né, nesses últimos dias, e a preocupação deles é natural, só vai voltar a chover semana que vem. Né? Não há previsão de chuvas organizadas, embora esse mapa esteja com precipitação, não há expectativa de chuvas tão organizadas. E para governador Valadares, Erickson, Gilliard, a situação é semelhante. Por quê? Essa frente fria, esse ciclone extratropical, ele está fazendo com que a precipitação ela fique mais na região de Almenara, mais na região de Teófilo Otoni, né? Um pouco mais para norte, né? Então, no caso de governador Valadares, o que a gente precisa aguardar, né? Infelizmente, né? O tempo já não já urge, né? Já temos urgência, mas infelizmente temos que esperar. É exatamente essa passagem do sistema ali pelo Paraguai e pelo Paraná no início da semana que vem, e que aí sim ele organiza um pouco melhor, mais ao sul, ele organiza mais entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, e por consequência os acumulados eles se tornam mais abrangentes, as chuvas se tornam mais intensas sobre a região de Governador Valadares. Então, essa semana ainda não tem muita coisa, semana que vem a precipitação melhora.
Sirlene, perguntando para o norte de São Paulo, aí ela comenta algo que me chamou a atenção, porque se estamos falando que sul de Minas teve ali as precipitações, norte de São Paulo era para estar também, né, parecido. No entanto, ela é de São Joaquim da Barra e ela comenta que lá não está chovendo. Por
Sim,
que será?
concordo com ela, concordo. Ontem choveu forte até em Ribeirão Preto, mas é bem essa questão, Erickson. As nuvens carregadas, elas acabam tendo uma área de abrangência curta. Então, choveu forte ontem em Ribeirão, Batatais, mas quando a gente avança para o extremo norte do estado, e aí entra a história do Triângulo Mineiro que eu comentei, de Araguari e Indianópolis, essa chuva não chega. Ela não chega na mesma intensidade. Então, esse é o ponto, né? A precipitação, você vê formação de núcleos de nuvens, não nuvens totalmente formadas. Uma coisa que chama atenção, vamos lá, olha só, nessa imagem de satélite agora, Mato Grosso, que está tendo problemas de falta de chuva em algumas áreas. Chovendo forte agora em Sorriso. Ah, mas se a gente olhar para o lado do Parecis, não tem chovido bem. É bem por aí. Você vê grandes nuvens carregadas. Isso, claro, chama atenção quando a gente olha o mapa. Poxa, está chovendo forte ali na BR-163. Mas é uma área da BR-163, não é todo o estado. E é isso que tem acontecido no Brasil. Assim como choveu forte ontem no Distrito Federal e não pegou Vianópolis, né, em Goiás. Então, no caso, né, voltando aí para a previsão, né, o que que chama atenção para os próximos dias? Deixa eu até dar um zoom aqui, mostrar o acumulado, é esse aqui que eu estava. A questão é que nos próximos 7 dias, né, o estado de São Paulo recebe pouca chuva, né, são precipitações isoladas, e aí, quando forma, até existe um risco de tempestade, né, localizada. E essa situação ela começa a melhorar, né, pensando aí na bacia do Rio Grande, né, então engloba toda a região de divisa de São Paulo com Minas Gerais, ela melhora bastante nos primeiros dias de dezembro, porque essa chuva que hoje está lá na altura da Bahia, do Tocantins, ela migra, né, um pouco mais para perto aqui de São Paulo e de Minas Gerais. Então, com isso, contribui para acumulados mais expressivos, tá? Então, é mais para a semana que vem. Antes disso, pode até chover? Pode, mas são chuvas mais isoladas, você não tem garantia de que ela consiga abranger, por exemplo, todo o município de São Joaquim da Barra.
Muito bem. Vamos falar um pouquinho do Nordeste. Olha, hoje tá bem aqui o nosso chat, hein? Nordeste, nosso amigo José Pereira, de lá de Oricuri também, sempre aqui com a gente. Comentando lá de Pernambuco, né? Pernambuco a gente via, até semana passada eu me lembro, né? O José Pereira, acho que ele não chegou a participar dos chats, mas eu me recordo de ter visto mapas mostrando chuvas para áreas de Pernambuco, mas segundo o relato dele aqui, essas chuvas, pelo menos lá para a região dele, não chegaram, nem um pingo de chuva. Né? Se a previsão está errando, qual é a explicação lá para o sertão nordestino?
A Pernambuco, aí vem uma questão, Erickson, que essa chuva ela normalmente é mais intensa lá para fevereiro e março, né, associada à migração da zona de convergência intertropical, que ainda está bem distante, né, se a gente olhar aqui nesse mapa, né, é o realizado, né, da precipitação. E aí que vem o mesmíssimo ponto, né, que a gente comentou de São Joaquim da Barra, de vários lugares do Brasil. Mas aí eu entro num ponto, né, não é ainda. Você pode até ter chuvas, sim, trovoadas sobre o sertão de Pernambuco. Desde que a frente fria suba bastante, ela consegue chegar a essa região. Mas você não tem garantias nessa época do ano de chuvas, primeiro abrangentes e principalmente recorrentes. Tá? Então, aqui só para mostrar, né, o que que aconteceu nesses últimos 7 dias, tivemos até algumas áreas, né, mais centrais de Pernambuco com acumulados aí de 50 milímetros. Mas, de fato, quando a gente avança para Petrolina, quase não choveu. Né? Se eventualmente a gente caminha mais para o leste de Pernambuco, também não tivemos precipitações significativas. Então, assim, ocorreram as trovoadas, mas elas não conseguiram abranger todo o estado, todo o sertão de Pernambuco. Qual que é o ponto, né, se a gente for olhar a partir de agora, né? Tanto no primeiro mapa, que vai do dia 25 até o dia 2, como no segundo, né, que tem até alguma precipitação, mas não é nada excepcional, né, do dia 2 ao dia 9, o que a gente percebe é que não há previsão de chuvas agrícolas, né? Essa precipitação, inclusive, está associada à chamada borda do vórtice do Nordeste, né, que é uma circulação de ventos bastante comum do Nordeste nessa época do ano. Mas ela não garante precipitações organizadas. As melhores chuvas estão associadas à tal da zona de convergência intertropical, que por enquanto está distante aí da costa. Então, pensando agora nos próximos 15 dias, né, para Pernambuco, não dá para esperar precipitações organizadas, intensas, e aí a gente vai ter que monitorar algumas questões aí. Primeiro, a migração dessa zona de convergência intertropical mais para o início de 2026, e claro, para a migração dessa zona de convergência, a gente vai ter que monitorar a temperatura do Atlântico. Eu mostrei naquele outro mapa, né, que de uma forma geral, a temperatura do Atlântico, pelo menos na faixa leste do Brasil, não está das mais elevadas. Ela precisa voltar a subir para que tenhamos evaporação e aí com essa evaporação uma melhor migração ou eventualmente formação de sistemas locais que possam trazer chuvas mais organizadas para o sertão de Pernambuco. Então, no curto prazo não temos chuva significativa.
Muito bem, vamos seguir para a Bahia. Bahia, muito, nosso público bem grande lá da Bahia. De forma geral, a gente vê as chuvas, né, chegando no oeste da Bahia, chuvas generalizadas em toda a Bahia. E a pergunta que fica é se essas chuvas tendem a continuar ocorrendo lá na Bahia. Como que ficamos para a Bahia?
Nos 15 dias continuam, Erickson. É claro que aí existe uma área que a gente precisa ficar atento ao seguinte, né? À medida que você caminha, por exemplo, para a região de Irecê, né, que é a região do feijão, essa chuva já não pega em cheio, né? Ela já pega desgueia, como a gente fala no interior de São Paulo. Não pega de lado. Então, assim, pensando nas fazendas produtoras de soja, né, de milho, de algodão, ainda continua chovendo bem perto da divisa com Tocantins, ainda continua chovendo, tanto nessa semana, previsão de 38 milímetros, como na outra semana, embora a chuva desça um pouco na direção do sudeste, ainda consegue pegar a região com 46 milímetros. A questão é que, se a gente avança para Irecê, ou mesmo para Jacobina, enfim, mais para a região central, ou norte da Bahia, essa precipitação ela acaba acontecendo de forma um pouco mais irregular, né? Então, por exemplo, para fazer água em açude, é uma situação um pouco mais complicada, né? Então, a gente pode dividir a Bahia em duas partes, né? Uma parte onde sim, a chuva prossegue no oeste do estado, até mesmo áreas mais ao sul, né? Guanambi, Bom Jesus da Lapa, região de Vitória da Conquista, tem previsão de bons acumulados. Mas à medida que a gente pega, por exemplo, Lençóis, né, que na Chapada Diamantina, Jacobina, e avança até o norte por Juazeiro, Irecê, né, esses acumulados eles se tornam bem mais irregulares, a chuva se torna mais irregular e com acumulado mais baixo.
Muito bem, vamos só atender também a família Burgel perguntando para Mato Grosso do Sul, como que fica esse início aí, final de mês, início de dezembro. Cidrolândia, Rio Verde, eles comentam aqui. Como que ficamos para Mato Grosso do Sul?
Tá seco. Nesse momento, embora o mapa que ele mostre, né, é a mesma situação que a gente comentou do Paraguai e do oeste do Paraná. Essa chuva, né, que aparece aqui 41 milímetros no sul do Mato Grosso do Sul, 40 milímetros mais para o lado de Três Lagoas, essa chuva ela só vai acontecer no início da semana que vem. Tá? Então, somente entre segunda e terça-feira da semana que vem. Então, Mato Grosso do Sul, de uma forma geral, está mais seco. Passa o sistema, rapidamente entre segunda e terça-feira. E aí percebam que no período seguinte, né, que vai do dia 2 ao dia 9, o sul do Mato Grosso do Sul fica seco. É a mesma história lá do Laninha, né, que eu comentei do Paraguai. A gente costuma falar muito do sul do Brasil, que sente, de fato, sente os efeitos do Laninha, mas é natural que áreas adjacentes também sintam. Então, Paraguai, né, a própria Argentina, Uruguai, o sul do Mato Grosso do Sul, mesmo áreas de divisa de São Paulo com Paraná, sentem a diminuição da precipitação. E nesse caso, né, no sul do Mato Grosso do Sul, a gente só tem um episódio de chuva, né, que acontece no início da semana que vem e que traz em média aí 40 milímetros, mas, de novo, percebam como a chuva, entre aspas, é esburacada, né? Tem algumas áreas do sul do Mato Grosso do Sul com acumulados que batem aí na casa dos 10 milímetros, né? E é isso que preocupa, porque se der 10 milímetros apenas e depois disso não chover, né, de forma significativa, abrir um período de tempo seco longo, é claro que você vai começar a ter perdas localizadas. Por outro lado, né, a região dos Chapadões, no Mato Grosso do Sul, deve ter uma situação melhor no início de dezembro, com acumulados aí em torno aí de 50 milímetros, até eventualmente um pouco mais, Erickson.
Celso Oliveira, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Até a próxima.
Até a próxima. Muito bem, amigos, essas são as informações. Só vou passar os alertas aqui, sem compartilhar, para reforçar, né? Temos um alerta de tempestade pegando então Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Essas condições aí vocês podem acompanhar diretamente lá no IMET, né? Foi publicado ao longo aqui, né, a atualização ao longo aqui da entrevista, em torno das 10 da manhã, né, que eles atualizam ali os alertas. Então temos esse alerta laranja para tempestade, vamos tomar cuidado. Esse ciclone que temos aí perto da costa já trouxe condições extremas, como a gente comentou aqui, né? Para áreas de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Então é um ponto de atenção que precisamos ficar atentos. Celso comentou ali a condição de granizo para algumas regiões, principalmente áreas mais elevadas, né, de altitude mais elevadas. Então vamos ficar com esse ponto de atenção. O mesmo vale a possibilidade ali de condições de vento, né? Vento forte, chuva intensa, né? Essas características que temos aí dos últimos dias, uma chuva muito forte, muito rápida, trazendo ali complicações para, né, o cotidiano. Geada, né? Tivemos geada também, então precisamos ficar atentos. Temos alguns pontos ali em que as temperaturas vão ficar baixas, principalmente áreas ali de Santa Catarina, né? Paraná. Então vamos ficar atentos aí para as geadas. Então fica esse alerta laranja. Mais uma vez, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Complementando, temos um alerta amarelo, né, para então Paraná, Santa Catarina, São Paulo, parte de Minas, também Rio de Janeiro. Então vamos ficar em alerta. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, isso ajuda o canal a crescer. Você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita noticiasagricolas.com.br. Lá tem todas as nossas entrevistas, além de outras informações como economia, política, e commodities, né, os mercados de commodities. Baixe o aplicativo TV Notícias Agrícolas aí na sua Smart TV, tablet ou celular. Você tem uma programação 24 horas com as nossas entrevistas, podcasts, eventos especiais, além da programação da BRTV Max, ali com outras atrações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
Ainda hoje.